trabalhos. Solicito aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. E dou a palavra à senhora secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha, para a leitura do expediente.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Informar simplesmente da entrada de uma iniciativa legislativa, o projeto de lei número 997/5, da segunda sessão, da autoria do PCP, que das à 9ª comissão. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado. A nossa ordem do dia de hoje é fixada putestativamente pelo Grupo Parlamentar do Chega consiste num debate político sobre o tema empresas públicas intervencionadas, em especial nos CTT. Para abrir o debate em nome do Grupo Proponente, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, senhores deputados, não queria começar este debate sobre a intervenção do Estado em empresas públicas e, em particular, o caso dos CTT. Não queria começar este debate sem me referir às centenas, milhares de homens e mulheres que, neste momento, à hora em que aqui estamos, se manifestam e se concentram em vários pontos do país, em vários distritos de Portugal, a pedir dignidade para a sua profissão, a pedir justiça para a sua remuneração e a pedir dignidade para a sua condição. Queria referir-me daqui, deste Parlamento, aos milhares de polícias que não sabem qual será o dia seguinte, às milhares de forças de segurança que lamentam e sofrem pelo seu futuro. E antes de começar este debate, gostava de lhes deixar a palavra que precisam. Nós estamos e nós estaremos ao vosso lado. Nós não nos esquecemos de vós. Nós estaremos sempre, sempre do vosso lado em Portugal. O que nos traz aqui hoje? A absoluta irracionalidade das várias intervenções que o Partido Socialista e o Governo Socialista foram tendo em Portugal. Nos últimos anos, o país assistiu a um rol de intervenções públicas ou semipúblicas que foram ora descaracterizando, ora empobrecendo, ora destruindo empresas públicas, prejudicando os seus trabalhadores e as suas famílias, prejudicando a malha e o tecido empresarial em redor destes setores. Refiro-me, naturalmente, a casos de todos conhecidos. Os CTT, a TAP, a EFASEC, o Novo Banco. E podia ir de caso em caso para mostrar como tudo em que o Partido Socialista mete a mão inicia um processo de imediata destruição. Tudo onde o Partido Socialista mete a mão inicia um processo imediato de empobrecimento, de destruição, de degradação de valor, de empobrecimento do país todo. Aquilo que aconteceu nos CTT merece a nossa atenção e merece a atenção de qualquer observador atento, quanto mais não dos portugueses que aqui colocaram o seu dinheiro e que veem cada vez mais o Estado a gastar milhões em áreas que ninguém compreende e a falta grotesca de dinheiro para a saúde, para a educação, para a habitação, para a justiça e para a segurança. É como se fosse um país ao contrário, em que temos sempre milhões para distribuir por empresas de amigos ou por empresas amigas, mas nunca temos os milhões necessários para salvaguardar que o Estado de Direito português funcione para os jovens, funcione na justiça, funcione na saúde, funcione na educação. É o desastre socialista, em fim de linha e em fim de ciclo, mas que continua a lançar as suas garras sobre o país inteiro. O caso do CTT é paradigmático. Sem qualquer racionalidade, o Estado decide apostar milhões de euros a comprar ações que totalizam 0,25% de participação na empresa. Estão a ouvir bem? Perguntarão assim: para que serve então esta participação? Para que serve gastarmos milhões de euros para que o Estado tenha 0, qualquer coisa de uma participação? A resposta não é fácil de perceber. É mais fácil se olharmos para o lado e dissermos isto: o PS fez um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. O PS tinha que satisfazer as suas novas clientelas e os seus novos amigos. O PS tinha que dar a mão aos seus novos parceiros, nem que para isso fosse preciso desbaratar os milhões dos portugueses na compra de ações sem nenhum sentido. Sim, o velho secretismo socialista. Porque não é nos relatórios da par pública que esta compra se encontra. Nem nos relatórios da empresa, nem, obviamente, nos programas eleitorais do PCP, do Bloco de Esquerda ou do Partido Socialista. Não, caro português, tentaram esconder-lhe a si a compra de ações com forma de esconder uma negociata que estava em curso entre 2 ou 3 partidos. O parecer da Unidade Técnica de Monitorização foi mantido em segredo. Dizia-se que o ministro João Leão queria manter a operação secreta. Cito: em nome do bom senso e da credibilidade do mercado. Sim, enganaram-no a si. Enganaram-no a si para garantir que o país continuava a funcionar com uma maioria que não existia e que era artificial. Enganaram-no a si em operações de bastidores que o país não conhecia, mas que ia aos nossos impostos buscar dinheiro para sustentar estas empresas e estas negociatas. Sim, enganaram-no a si porque diziam que iam ter o controle de uma empresa pública, quando isto mais não serviu do que para uma manobra pré-eleitoral de marketing ou para salvar a face do Partido Socialista. De alguma forma simbólica faz sentido. O PS é capaz de tudo, mas mesmo tudo para salvar a face. O PS é capaz de estrangular os contribuintes para fazer acordos políticos e destruir a face do sistema democrático em Portugal. Quantos mais negócios haverá como este? Quantos mais negócios teremos como este? A pergunta de 1 milhão de euros foi hoje chumbada pelo Partido Socialista para ouvir Fernando Medina, que tinha que vir explicar a este Parlamento quantos outros negócios ruinosos o país, os contribuintes, os jovens, o futuro, tiveram que agarrar e pagar por causa de jogatanas políticas de bastidores como esta que foi feita nos CTT. Quanto mais negócios desastrosos teremos para satisfazer a cegueira ideológica do PCP e do Bloco de Esquerda, para quem tudo é público, tudo deve ser público e quando não é, deve ser nacionalizado, por um mero apoio que acabou por não dar em absolutamente nada. Se fosse uma operação económica, chamar-lhe-íamos fraude. Se fosse uma operação jurídica, chamar-lhe-íamos burla. Como é uma operação política, chamamos-lhe um dia normal entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. E por isso, os meus olhos viram-se para vocês, meus caros colegas de plenário. Viram-se para vocês para tentar encontrar nesta bancada, como quem procura aquele velho boneco de banda desenhada, onde é que está Pedro Nuno Santos. E eu procuro, faço um esforço, mesmo vendo mal ao longe, faço um esforço para ver onde é que ele se encontra, faço um esforço para perceber onde é que ele está, faço um esforço para perceber se o homem que mandou comprar estas ações está hoje no Parlamento a prestar-nos esclarecimentos. Mas eis que eu olho e ele não está para prestar aqui esclarecimentos. Procuro por Catarina Martins e também não está. Procuro por Jerónimo de Sousa e também não está. Sabem porquê é que não estão? Porque não têm a coragem, não têm a coragem de enfrentar os portugueses quando é para prestar esclarecimentos nesta Assembleia da República. Não têm coragem para prestar esclarecimentos nesta Assembleia da República. Sim, é mais fácil ao neto do sapateiro, é mais fácil estar na SIC nas tardes da Júlia do que estar aqui no Parlamento a prestar esclarecimentos a Portugal. Do que estar a prestar esclarecimentos a Portugal. injetámos 3,2 mil milhões de euros na TAP. 3,2 mil milhões para que a companhia fosse gerida por uma aplicação do WhatsApp entre Pedro Nuno Santos e os seus trabalhadores, para que a aplicação pudesse despedir, pagar indemnizações com o nosso dinheiro, sempre o nosso dinheiro a ser usado pelo Partido Socialista. Sim, até o despedimento que fizeram foi considerado ilegal pelo Tribunal do Trabalho. Tudo sob os olhos da extrema-esquerda, que diz proteger os trabalhadores. E mesmo assim deram à morte uma companhia onde pusemos 3,2 mil milhões de euros, de onde nunca recebemos um chave, ao contrário do que aconteceu com outras companhias europeias, onde se despediram trabalhadores e onde ainda tivemos que pagar indemnizações absolutamente pornográficas de 500 mil de euros. Sim, caro português, sabe o que é que isto tem em comum? O que é que tem em comum a IFASEC? O que é que tem em comum a TAP? O que é que tem em comum o CTT? Tem um nome, chama-se Pedro Nuno Santos e é o novo secretário-geral do Partido Socialista. Tem um nome e é o secretário-geral do Partido Socialista. Senhor Presidente, senhores deputados, à hora que se inicia este debate, nós compreendemos o incómodo do Partido Socialista. O governo não está, o secretário-geral não está, e não há ninguém para assumir responsabilidades, senão uma pobre liderança de bancada, em fim de ciclo e em fase de renovação, para dizer: ainda aqui estamos. Como se o pano ainda pegasse, como se a bandeira ainda pudesse ser acenada e como se não tivéssemos já a caminho de umas novas eleições. Mas sim, vamos a caminho de umas novas eleições e nós não esqueceremos. Não esquecemos o dinheiro enterrado no CTT, não esqueceremos o dinheiro enterrado na TAP, não esqueceremos o dinheiro enterrado na IFASEC, não esqueceremos os 22 mil milhões de euros enterrados na banca que hoje não servem nem para nos ajudar a pagar o crédito à habitação. Não esqueceremos nada disso, porque nós sabemos bem quem são os responsáveis e sabemos bem o que é que temos que fazer. Os responsáveis têm um nome: extrema-esquerda. O que temos que fazer é derrotá-los no dia 10 de março. Muito obrigado.
Vamos entrar agora na fase do debate. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Desde a privatização do CTT, que o povo português sofre com a degradação dos correios. As cartas demoram dias a fio para chegar ao destinatário. Os carteiros andam sempre com pressa e sem tempo para entregar vales, avisos, registros. A comunicação social regional desespera com os atrasos na entrega das publicações. E o Chega não quer saber, porque não se quer chatear com a família Champalimau, financiadora do Chega. Os CTT aumentam os preços dos correios em quase 10% no início deste ano. Correspondências, correio editorial, encomendas, tudo mais caro já a partir de 1 de fevereiro de 2024. Da informação do CTT sobre o convênio de preços, assinado a 27 de julho de 2022, apontam a definição para cada preço de uma variação anual máxima de 15% e uma variação global máxima de 30% para os 3 anos de vigência do convênio. Desde a privatização, os preços mais que duplicaram. Baixou a qualidade, subiram os preços. Mas o Chega não quer saber. O povo que pague, que o Champalimau recebem e assim têm dinheiro para ajudar a financiar o Chega. A última operação imobiliária do CTT, e será a última porque nada mais resta, são 398 ativos imobiliários com 239 mil metros quadrados, vendidos por 137,7 milhões de euros, 32 milhões e meio pagos já em 2023. Estes ativos são a estrutura central da rede postal